Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja bem-vindo aos Usanças neste sábado que antecede a Páscoa, tempo de festa, tempo de alegria, e nós no Usanças só podemos esperar que realmente seja o seu caso e que esteja a viver uma das suas melhores fases da vida. Por causa disso também, trouxemos-lhe a nossa companhia com um convidado especial, como é costume. E hoje vamos falar de arte. A arte, uma constante no nosso dia-a-dia, nas suas mais variadas expressões, que nos leva a viajar pela vida da cidade, onde a gente facilmente lida com ela, sem surpresas, porque a arte surge-nos em qualquer canto e esquina. Para além da cidade bela, cheia de apontamentos vários, a sua gente divide a capacidade criadora com os demais, numa afirmação constante de inovação no traço, delicadeza nos temas e conseguindo dar cor aos dias mais cinzentos através de propostas que nos deixam sobretudo mais ricos. Há um manancial de artistas em Viana que passo a passo nos vão premiando com todas estas possibilidades de os acompanhar nas tendências, de apreciar o gosto que os define e de refletir nas mensagens que, intrinsecamente, vão revelando ao visitante. Hoje estamos a falar de artes plásticas. Campo vasto de opções deixa-nos curiosos quando as exposições surgem e nos dão a possibilidade de conhecer as obras e os artistas. Com um percurso já vasto, o nosso convidado de hoje traz-nos a sua história e a sua forma de estar na arte, caminho que iniciou há já alguns anos. Ficamos então com Rego Meira, natural de Vila Nova da Anha, a quem agradecemos a presença e também a quem desejamos desde já uma ótima Páscoa. Estamos
muito
em cima
obrigado,
dela,
muito passo obrigado.
O termo.
Uma muito boa Páscoa dia. Também para vocês todos. Da rádio e todos os ouvintes, naturalmente.
Com certeza. O nosso auditório é um auditório especial. Gosta sempre de saber novidades da nossa terra, o que é fantástico. Bom. Parece que há um bairrismo que não se perde, que é saudável.
Sim, ainda bem.
É isso. E quando falamos de gente da nossa terra, embora falemos de muita gente que por aqui tem passado, que já está na nossa terra e que optou por Viana, passa a ser também da nossa terra e que nos faz feliz também. Mas nós queremos realmente saber é o que os naturais ligados à arte plástica, estão a fazer neste momento. Rego Meira, deixe-me tratá-lo assim, como é que o senhor está na arte neste momento?
Neste momento estou como sempre estive.
Ótimo, ainda bem.
Despreocupadamente, com muita calma, fazendo alguns trabalhos, mas como a minha atividade se desenvolve em várias áreas, não sinto aquela necessidade nem de fazer muitas obras, nem de expor muitas obras ou participar em muitas exposições.
A produção não o preocupa muito?
Nada. E porquê? Uhum. Porque o melhor do meu tempo, o melhor da minha vida, eu dediquei muito mais ao restauro, a preservar aquilo que os outros fizeram.
Ah, muito bem. É uma área... nível da pintura?
Sim. A nível da pintura, principalmente a pintura da arte sacra e restauro.
Ah, que bonito.
E restauro. Depois tenho outra minha atividade de ateliê, com as minhas obras, com as minhas telas, que também me dão muito prazer, mas nunca fiquei dependente dessas obras para poder sobreviver, digamos.
O que é ótimo.
Porque é difícil, sabemos.
Exatamente.
Sim, e é com mágoa que eu vejo que alguns colegas das artes
passam maus bocados,
por dificuldades que eu não gosto de ver, não é?
Claro.
Mas pronto, comigo a situação foi diferente. Eu vim do restauro para as telas, para a pintura mais artística, não é?
Sim.
E não o contrário. E portanto, sinto-me bem, até pela idade que tenho, já se deve compreender que não ando agora assim muito preocupado com o que vou fazer amanhã. Estou mais preocupado com aquilo que não quero fazer e que não vou fazer.
E hoje é importante. É. Falou aí na recuperação de arte sacra. Nós temos um déficit muito grande de pessoas nesse campo. Pelo menos aqui na nossa zona, conhece muito pouca gente dedicada a essa área da arte, que é uma arte também.
Felizmente já temos algumas pessoas que estão dedicadas. O problema que aqui se põe, e que é importante, é que a maioria das pessoas mais jovens tem uma formação académica, tem uma formação de escola, que não ensinam tudo.
Está a referir-se à experiência?
À minha experiência?
Não, à experiência dos jovens, que é pouca.
Não é uma questão de experiência, é que há técnicas que não são ensinadas.
Pronto, talvez logo porque não são aplicadas.
Quem não
é?
Sabe não
pois
ensina.
Está, claro.
Não é? Exatamente. Está. Aliás, eu digo como uma parte, uma técnica de pintura que ainda esta semana tive que ir ao Porto tentar resolver lá um problema, que são os chamados fingidos.
Isso
é o que é. É um nome feio, não é? Como profissão,
não,
ser fingidor. Ser um fingidor é um nome feio.
Já é um fingidor.
É o que é. É transformar materiais vulgares, dando-lhe um aspecto de materiais nobres e ricos. Tanto de madeiras nobres, como de mármores, a partir de uma parede, ou de um teto, ou de um gesso uhum. vulgaríssimo, não é?
Sim, sim.
São técnicas que se estão a perder completamente. Tenho-me esforçado em passar alguns conhecimentos, infelizmente já o tenho conseguido. Mais fora de Viana que em Viana. Mais
fora. Acredito.
Mas há poucos dias estive num museu
de artes decorativas.
Sim, e conseguimos fazer lá uma experiência com um grupo de jovens. É engraçado que ficasse alguém se entusiasmasse por esse tipo de trabalho, porque é um trabalho extremamente interessante.
Está a falar do marmoreado nas paredes.
Estou a falar uma dessas.
Que fizeram desaparecer rapidamente, porque aquilo
mas,
não sei
mas
porquê.
Mas nem tudo desaparece.
Não,
alguma
não,
coisa
não,
ainda vai
ainda
ficando.
Sim. Sim, mas houve uma fase na nossa sociedade que o ideal era pintar tudo de branco ou com cores ténues e fazer desaparecer o marmoreado.
E fazer desaparecer os marmoreados, sim.
Que eram muito engraçados e faziam parte da decoração.
A maioria deles era feitos a fresco. Que é uma técnica interessante. Uma técnica muito interessante. E que tínhamos em Viana excelentes profissionais.
E exemplos também.
Sim, exemplos, sim.
Desapareceram com as demolições, com essas coisas todas. E com a mudança de gosto, pronto,
mas
é isso.
Há obras em que parte desses trabalhos são realmente demolidos, não é? Na transformação de visões e isso. Mas que às vezes preservam uma escadaria, que é uma parte que normalmente se deixa ficar e pelo menos fica aquilo ali.
Claro.
Fica ali alguma coisa que se possa ver, não é?
Depreendo pelas suas palavras que hoje acha que quando se faz uma remodelação de uma casa, por exemplo, o interior dela, há sempre a tendência de procurar o novo, pôr a casa funcional, extremamente moderna, até com uma caixa exterior antiga. Mas
sim.
Que dentro
mas
a
eu
funcionalidade
penso, eu
seja
penso,
o mais moderno possível.
Eu penso que os arquitetos neste momento estão no caminho certo.
Eu também
transformando
acho.
As casas para
mas,
a nossa, uma sociedade atual, com requisitos diferentes dos, há 50 anos.
Tem que ser. É inevitável.
Ninguém quer estar a ver uma televisão sentada numa cadeirinha muito bonita de palhinha, assim muito direitinho,
que
era um... Enfim,
que não tem conforto,
não
no
tem
fundo,
conforto não. Nenhum, eu não queria.
Mas que é bonita.
Antes queria uma almofada no chão, é bonito.
É
mas pelo menos tentam preservar.
Sim, sim.
E então no Porto eu já fiz bastantes trabalhos, e noutras cidades, e até no estrangeiro. Mas há ali alguma coisa que eles tentam preservar, e pelo menos aquilo vai-nos mostrar o que se fazia.
Uhum.
Pelo menos até as primeiras décadas do século XX, porque depois começou a entrar um bocadinho... O tipo de construção começou a ser menos requintado, não é?
E, sim,
e
linhas
portanto,
mais
perdeu-se,
direitas, não
perdeu-se,
é?
Perdeu-se bastante.
Eu, por vezes, tenho a impressão que o que deixamos para os vindouros são caixas de cimento armado.
Em alguns casos.
Grande parte...
Algumas delas
casos,
bem confortáveis
sim,
por dentro.
Pois, exatamente, mas no fundo... perdeu-se um bocado o gosto pela beleza.
Sim, sim.
Perdeu-se, não perdeu.
Também
porque
podemos,
se associou dá-me a impressão que
podemos, seria... podemos ver por outro lado, se quisermos.
Associou-se a beleza à falta
pois,
de conforto.
Mas se quisermos ver por outro lado,
sim.
Se calhar somos mais autênticos. O que é que se procurava há 100 anos atrás, 70 anos atrás, era de materiais muito baratos, dar um aspecto faustoso à casa.
Hipocrisia, não é?
Também
claro,
não é assim.
Claro.
Quer dizer, eu gosto
mas
desses trabalhos.
Mas hoje também há muita mais variedade e mais
hoje
possibilidade de fazer
muita
o que
muita variedade
quiser,
de
não
materiais,
é?
Não é?
Com certeza.
Repare que hoje, através das madeiras trabalhadas em fábrica, nos laminados, nos folheados, não sei o quê, conseguimos aspectos muito bonitos. Antigamente não.
Pois
e
não.
Então, faziam-se portas de um pinho vulgar que depois era transformado, era pintado e ficava com o aspecto de um carvalho, de um castanho, de uma nogueira, de todas as madeiras ricas.
Muito bem conseguido.
Não é?
E duram.
Duram.
E duram.
Duram. Tenho restaurado trabalhos com...
Com muitos anos, exatamente.
É. Por acaso ainda um dia destes vi uma sala que eu restaurei e eu teria uns 20 e poucos anos. Tinha chegado da guerra. E que foi pintada por um grande pintor de Viana, que era o Manuel Alves. Não o António Alves.
Sim,
não
é
o António Alves.
Esse é o filho.
Não, António Alves era aquele pintor que fazia aquelas lareiras, espigueiros do Soajo e não sei o quê.
Bem, ainda morava na Rua da Bandeira.
Acho que sim, mas outros não. Outro era um pintor de pintura decorativa e um grande fingidor. Porque fingidor era a mesma profissão.
Exato.
Hoje não podemos ter isso como profissão, não podemos fazer só isso, temos que fazer outras coisas,
claro,
não é?
Claro.
E essa sala é de 1917 e está para durar mais de 100 anos, não é? Portanto, são pinturas que duram, são pinturas interessantes. E depois tem todo um leque de trabalhos que se faziam, desde a imitação de tecidos, à aplicação de folha de ouro, que é um trabalho extremamente delicado.
Exato.
Trabalhar
porque
com...
é mesmo folha.
É
mesmo a folha.
Quando é mesmo
é?
Folha de ouro, é muito delicado.
É sim.
Eu gosto mais disso.
Se aplicava também nas lombadas dos livros de qualidade?
Também.
Exatamente.
Para
os simbolozinhos.
E as nossas igrejas estão cheias de bons exemplos de talha dourada, não é?
De bons exemplos de talha dourada e de bons exemplos da tal beleza de que estávamos a falar.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Que realmente temos verdadeiras pérolas.
Se me perguntassem se queria uma casa com todas essas pinturas, eu dizia que não. Para mim não a quero, mas gosto de ver.
Gosto.
Nos monumentos, nas casas
sim,
senhoriais.
Sim, sim. E em casas em que se pode realmente aplicar essas técnicas para depois se seguirem, não é? E se manterem. Porque isso é que é importante também, não é só fazer e depois dali a uns anos não há capacidade de manutenção.
Eu há uns três anos aceitei o desafio de um presidente de junta de uma freguesia daqui de bem perto da Riba d'Âncora. Que ele resolveu transformar o salão nobre da junta de freguesia, não é? Numa sala onde se expõem quase todas as técnicas em pintura decorativa, através de vários painéis, e a sala ficou interessante, não é? Desde os marmoreados a fresco, os marmoreados, as imitações de madeira feitas a vinagre, são técnicas muito interessantes, porque são tudo materiais muito simples.
Engraçado.
Que as pessoas hoje desconhecem.
Completamente. Olha, para mim está-me a dar uma novidade.
Estar a fazer uma
não sou da área, não é?
Claro, mas estar a fazer uma tinta com vinagre.
Pois, não imaginava. É um fixador o vinagre?
O vinagre é que vai fixar o pigmento, se bem que depois tem que ser envernizado para dar mais resistência.
Claro.
Mas são trabalhos excepcionais. E que as pessoas, quando experimentam fazer, e algumas demonstram algum jeito, e ficam encantadas com como é fácil conseguir estes efeitos todos que a madeira nos dá, ou o mármore, ou outra coisa qualquer.
Eu estava a perguntar se o vinagre era um fixador.
Porque nós
temos a tendência, quando uma peça de roupa, hoje não acontece muito, mas quando começa a largar tintas,
sim,
pôr uns pingos de vinagre na água muitas vezes
resolve.
Engraçado. E foi por isso que eu perguntei se era um fixador, porque se funcionava como tal, porque há muitas coisas que desconhecemos nos lados e temos noutros, não é? Mas isto das técnicas de restauro deve ser um mundo interessante.
Deve
ser uma coisa interessantíssima.
É. Tantos materiais, tantas coisinhas, às vezes coisas muito simples. Que algumas já temos dificuldades em arranjar. Hoje, hoje temos dificuldades em arranjar uma terbentina, que é água ras.
Sim.
De qualidade. E porquê? Claro. Nós vemos os nossos pinhais que não se faz a extração das resinas.
Claro.
E, portanto, temos dificuldade de arranjar com qualidade. Os óleos são muito... Esse ainda se encontra com qualidade, o óleo de linhaça.
Uhum.
Óleo de, através da, da, que se tira da, das sementes do linho, não é?
Sim, sim.
E outros materiais, cada vez, os pigmentos que a gente comprava nas drogarias, toda a gente comprava, não é?
Principalmente nesta altura da Páscoa, para fazer umas... florescimentos e não sei o que... E pintar
eu vou guardando em frascos fechados, não é? Porque, enfim, quero ver pelo menos durante uns anos, enquanto estiver por aqui, e que me possa mexer para trabalhar, não é?
Exatamente.
Que é o que me dá realmente prazer.
Claro,
e como vê, a minha ligação às artes está muito por aí.
Pois, não imaginava sequer.
Sim, mas é muito por aí. E, portanto, eu não vejo a pintura... Eu não vejo a pintura de telas, a pintura de obras de arte para venda como um meio de vida. Porque não dá.
Também entendo.
No nosso meio, não dá.
Não dá.
Não dá. O poder de compra é baixo.
Isso, é?
As pessoas não estão muito receptivas. Nós temos alguns espaços para expor. Uma exposição nos espaços de concelho, em cima. Se for nos arcos, funciona. É muito pouco visitada.
O que falta aí? O que é que não funciona para isso acontecer?
As pessoas estão pouco vocacionadas para visitar exposições. Eu não sei se a culpa é só se é do público. Eu não.
Há uma grande falta de interesse.
Nós.
É isso?
Mas essa falta de interesse, se calhar também os próprios artistas, se calhar deviam fazer um pouco mais. Porque uma pessoa que gosta de ler, não é? Que aprendeu a ler e que se entusiasmou pela leitura e que lê com frequência, de certeza que não começou por ler os Lusíadas ou qualquer
flor.
Pois é. Então, se calhar a pintura precisa descer mais ao povo e uma pintura mais acessível.
Concordo plenamente.
Para que depois a pessoa...
Gradativamente,
não é? Porque a maioria das pessoas
olham
um abstrato e dizem: ah, isto também eu faço.
É verdade.
Desvalorizo completamente.
Mas não é bem assim.
Mas não é bem assim. Há abstratos e abstratos.
Claro, claro.
Há abstratos que a gente olha e diz assim: isto é um mestre que está aqui a mexer.
É, claro.
Mexeu nisto, não é? E portanto, essa educação não existe.
Pois não, essa
não
é nesta área e noutras, sabe?
Nesta e noutras, naturalmente.
Infelizmente é uma pena porque...
Mas também quando as pessoas vivem um mês inteiro preocupadas, como é que pagam o aluguer, como pagam a água e a luz e a alimentação dos filhos, não lhes fica muita vontade...
De correr atrás da arte, não é?
É, eu acho que é um pouco isso.
Compreende-se. Mas também há uma falta de educação para a arte, penso.
Sim,
eu.
Sim.
Porque... Não se deve ter esquecido, com certeza, que um jovem há 40 ou 50 anos que dissesse ao pai que ia para Belas Artes, no mínimo podia provocar um ataque cardíaco ao pai, não é?
Que o pai um ataque falta... cardíaco se fosse um rapaz, se fosse uma rapariga, morria o pai.
Sim, aí nem havia hipótese.
Não havia hipótese nenhuma.
Portanto, a arte foi sempre vista como... Nós temos uma história infantil tradicional que diz bem o que isso é. A cigarra e a formiga mostram-nos exatamente que quem trabalha é compensado, quem canta e toca dificilmente vai ter uma vida com futuro. Isto está posto assim de tal maneira.
É um bocado isso. É um bocado.
Está posto de tal maneira para nós desvalorizarmos a arte e valorizarmos excessivamente o trabalho em si. Porque isso é que sim, é que faz com que a gente progrida. Como se a arte não fosse um trabalho.
Mas porque não conciliar as coisas?
Isso é que é o ideal.
Até que sabemos que muitos homens e mulheres que se formaram em artes optaram pelo ensino. E porquê?
Sim, sim.
Porque eles sabiam que não iam viver da arte.
E também
por
é
si
necessário
só.
Que haja sempre uma segunda opção.
Exatamente.
Eu acho que...
Quem gosta de andar de bicicleta pode andar de bicicleta, não tem que ser um ciclista para entrar na Volta a Portugal.
Claro.
E muito menos à França. Mas pode pintar.
Uhum.
Eu tive uma experiência ótima antes da pandemia, que foi orientar umas aulas de pintura no CER, no Centro de Estudos Regionais, com pessoas já aposentadas, pessoas já com alguma idade.
Séniores.
Os séniores, exatamente. E como eles passavam ali momentos fantásticos de convívio e fazendo alguma coisa. Uns com mais jeito, outros com menos jeito, mas toda a gente fazia alguma coisa, não é? E isso é ótimo. Isso é ótimo, porque viver da pintura é extremamente complicado. E no nosso meio é quase impossível. A não ser que seja para fazer uma vida de miséria, mas isso...
Não é aconselhável. Eu não estou
por aí. Não
é aconselhável para ninguém,
não,
para nenhum ser humano, não é?
Porque para mim, a maior arte de todas é aquela que nos permite estarmos equilibrados com a vida e felizes.
Exatamente, sem dúvida.
Fazendo,
quando não nos faz feliz, não vale a pena.
É, fazendo o que gostamos, mas de maneira que não nos traga privações que nos fazem sofrer.
Certamente.
E, portanto, eu este equilíbrio acho que eu consegui, não é? Faço o meu trabalho, sempre fiz o meu trabalho, ainda continuo a fazer. E ainda hoje de manhã estive a trabalhar num altar.
Sim.
Porque gosto,
mantém-me
vivo, mantém-me útil,
faço
o que gosto, e depois fico aqueles bocadinhos realmente para as telas, para criar aquilo que... Por isso que mesmo colegas me dizem que eu não tenho um estilo próprio, que não sigo uma linha. E quando eles me dizem que eu não sigo uma linha, eu costumo-lhes dizer que eu não sou comboio nenhum. Eu não tenho linhas a seguir, eu tenho que fazer o que me apetece. E quando entro no ateliê, se não for para trabalhar, para restaurar uma imagem de arte sacra, que são extremamente complexas, mas que é um desafio constante, porque cada peça tem os seus problemas.
Exatamente.
E resolvê-los é extremamente interessante. É um desafio.
Sim,
que me agrada.
Chegar ao fim deve ser o ideal.
Mas se vou para pintar numa tela, pinto aquilo que me apetece na hora. Como apetece naquele dia, apetece-me pintar aquilo. Até pode ser uma paisagem.
Exatamente.
Pode ser uma paisagem.
Não é? Compreendido.
Não estou preso a uma linha de ter que seguir um... Não.
Um padrão. Não,
não.
É?
Eu sou livre. Eu gosto muito desta minha liberdade e isso vou levá-la até ao fim.
É claro. E é possível.
Tem sido e agora...
Será
agora que eu vou alterar a minha maneira de... Porque também há, uma coisa... É que nome, estatuto de artista, não me incomoda.
Compreendo.
Não me incomoda.
Dizer, sim. Não está preocupado com isso?
Não.
Nada?
Eu, se em vez de pintura gostasse de colecionar tampas de garrafa, colecionava tampas de garrafa.
Não estou preso a isso.
Não estou preso a isso.
Muito bem.
Para além de todas as outras coisas que me têm dado muito prazer... Durante a vida, ligadas a outras áreas.
Exato.
Outras áreas, no folclore, não sou um apaixonado de folclore, mas ando lá há 30 e muitos anos.
Anda no grupo folclórico Danha?
Danha,
uhum.
É. Pelo convívio, muito pelo convívio. As tradições é uma coisa que...
É quase uma família, não é?
É.
É quase uma família.
Eu acho que as vivências nos grupos que são benéficas. Eu não sei.
Sempre.
Eu não sei parar num café para discutir futebol com ninguém. Porque eu não ligo nada a futebol. Eu não sei nada de futebol. Ou sei muito pouco. Mas o convívio entre as pessoas, isso sim.
Fundamental.
Isto agora para quase tudo, mas enfim.
Mas a gente
esperemos.
Vai fazer uma força para isto.
Esperemos que isto
ganhar vida, não é? Novamente. E seguirmos aí em frente. E olha, apanharmos o barco, tal como o Fausto, que é a música que escolheu para este intervalo. E vamos deixar os nossos ouvintes, seguidores, ouvir o fantástico Fausto. Até já.
O barco vai de saída, adeus ao cais da Alfama. Se agora eu vou de partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor. Vem Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai, quebra-mar. Com tantos perigos, ai, minha vida, com tantos medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Gingão de rota batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta é maravilha, com sonhos de prata e fantasia, com sonhos da cor do arco-íris, desvairas e ouvires, desvairas magia. Já tenho a vela enfunada, marrano sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha, vou de viagem, ai que largada, só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, e arrepia, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. O delírio dos céus, a fúria do barlamento, areia a vela e vai marujo ao leme, vira o barco e cai marujo ao mar. Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos, na salvação dos aflitos, espala a mata, agarra quem me ajuda, reza, implora, escapa e que pagode. Mas a tremem heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros a code. Aquilo é uma tempestade madonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
Usanças.
Retomando a nossa conversa de há pouco, já sabe que estamos com Rego Meira, um artista plástico, e que ficamos a saber também que, em vez de começar pela pintura, começou pelo restauro e pelas técnicas que a arte sacra exige, que não devem ser poucas, nem fáceis, com certeza, mas isso é para quem entende que é o caso. Disse há pouco que estava a tratar de um altar. As pessoas têm as capelas, ou a igreja, neste caso, e pretendem um restauro. Já lhe aconteceu alguma vez de lhe pedirem a ideia de um altar para um determinado sítio? Dar umas indicações sobre um altar possível para um determinado sítio, para uma capela ou para uma igreja, já lhe aconteceu alguma vez?
Mas numa criação nova?
Que esteja de acordo com
não,
o...
Não. Aliás, um dos meus princípios é respeitar o máximo o original.
Exatamente.
Mas isso, tanto nos altares como nas imagens,
sim,
isso
sim,
mexe
percebo.
Onde há a necessidade de mexer. Do
Mas
resto,
imagina
não.
Agora que há uma capela, que desaparece o altar, desaparece a talha, há só os bocados
ah,
de
sim,
talha...
Ah, sim, mas isso é muito giro. Sim, já me aconteceu.
Há só
sim.
Os bocados de talha,
sim,
para
só,
ter uma ideia. É. E o senhor, a partir daí, consegue idealizar um altar para aquele
sítio. Ah, claro,
sítio.
Sim, sim.
É isso que eu quero
sim,
dizer.
Sim, sim, sim. Isso já
muito
me aconteceu.
Uhum.
De um altar me ser levado em caixas.
Pois.
Em caixas de plástico, cheias de e depois numa
pois, mas
numa
eu estou a falar
mesa.
Num caso em que nem sequer há uma peça do altar.
Bem, isso aí já teríamos que fazer
um estudo. É difícil,
não
é?
Não, teríamos
difícil,
que
ver. Claro. E chegar
agora,
a
quando
época,
temos algumas peças, sabemos, enfim, a que estilo
pois,
pertence.
Pois,
mas
estou
a
pôr um caso que se calhar
dali,
nem acontece. Não,
porque, normalmente, quando assim é, exige outras especialidades a trabalhar na peça, não é? Que é o caso dos entalhadores.
Sim, sim.
Dos carpinteiros.
Pois,
não é?
Exatamente.
Obrigar esse trabalho. Porque o Natália...
Mas é possível chegar lá ao trabalho que se pode fazer?
É possível, sim, sim.
Exato, é isso que eu queria dizer.
Se fizer falta um pormenor que se perdeu em talha, eu faço.
Uhum.
Não chamo ninguém. Mas se for muito trabalho, chama-se um profissional.
Claro, claro.
Profissional da área.
Pois,
não é?
Porque eu imagino que haja casos em que as pessoas perdem as coisas ou
às vezes
são retiradas.
Às vezes perdem-se.
Muitas vezes
peças,
são retiradas porque, pronto, as coisas estão à mão de semear.
Mas quando temos assim uma boa parte,
sim,
não é, dos elementos que compuseram o altar, é fácil para chegar lá, não é?
Se assim não acontecer, para um estudozinho consegue-se lá chegar também.
Mas a partir do zero nunca me aconteceu.
Engraçado.
Há sempre qualquer coisa que ficou.
Pois, exato.
Porque normalmente também são feitos em boas madeiras e
sim,
às vezes
sim.
Até mais o descuido.
Neste caso aqui teria sido subtraído ao local.
Sim, também pode. Também
uma
pode
questão
acontecer.
De roubo acontece,
pode acontecer,
não é?
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Principalmente em capelas privadas, que
exatamente.
Às vezes de quintas que estão abandonadas.
Exatamente.
Quintas que estão abandonadas às vezes dezenas de anos.
Claro.
Porque as pessoas vão lá uma vez por ano. Não
às
é?
Vezes nem isso, não
às
é?
Vezes, eu aqui há uns anos restaurei, não uma capela, mas uma sala riquíssima, riquíssima. Tem um trabalho fabuloso de um pintor extraordinário, que era o António Baeta, um contemporâneo do rei Dom Carlos, que também pintava muito bem, fazia umas aguarelas de Roque Gameiro, do Silva
muito
Porto
bonita,
e tal.
Sim.
E essa sala... É fantástica, mas a família só utiliza a casa para férias. Estão por Lisboa, não é?
Pois.
E quando chegaram, uma infiltração de água estragou-lhes aquela sala.
Deve ser terrível.
É. Doloroso. Doloroso. Mas ela ficou outra vez como nova. Para mais de 100 anos. É.
Foi recuperada.
Foi recuperada, muito bem recuperada.
Ótimo.
Mesma parte tem lá muitos pormenores em Folha de Ouro. Foi tudo...
A filtração de água é o pior que pode acontecer.
É o pior que pode
acontecer. Começa no telhado e depois é uma desgraça total.
Basta uma telha partida.
É isso.
Basta um ninho de pássaro.
Exatamente.
Entupir um
algeroso,
uma coisa.
É, exatamente.
A infiltração, pronto. Isso acontece.
Coisas simples que acabam por resultar num grande sarilho para quem tem as coisas.
Este trabalho que eu fui ver esta semana ao Porto, eu não me apetece lá ir. E confesso, porque eu sou um bocado malandro, eu não gosto nada de madrugar. E para ir ao Porto, tem que se madrugar um pouco.
Claro.
Porque depois das 8 da manhã,
sim,
é uma balbúrdia dentro daquela cidade que ninguém se entende para estacionar.
Até para entrar.
Até para entrar. E, portanto, é preferível ir mais cedo. Eu não me apetece lá ir. Mas, ao mesmo tempo, há qualquer coisa que me empurra.
Sim.
E porquê? Porque tem um trabalho lindo, 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 lindo. E numa grande parte está completamente adulterado. Já quase não se nota o que é.
E aí é um bocado mais complicado.
Mas tem
não
lá
é?
A referência. Tem
ah,
lá,
muito bem.
Tem lá referências onde está intacto. Partes mais altas, não é?
Pois. Mais difícil de acesso.
Tendo aquilo, é muito fácil depois vir para ali e restaurar. E restaurar.
Exatamente. Se tivesse de eleger uma das nossas igrejas de Viena. Na questão das pinturas do teto ou das paredes, estamos a falar de figurativo, não é? Uma que diz assim, sem dúvida, aquela seria a minha eleita.
Eu gosto de quase todas.
Todas são diferentes?
A da Misericórdia.
Pronto.
É fabulosa.
É, sim.
A da Caridade é fabulosa, já
também.
Lá trabalhei. Já fiz lá uns fingidos bastante grandes. Mas eu tenho um carinho especial para do Carmo.
Talvez porque está ali mais sozinha, não?
Não, porque trabalhei nela, muito jovem. Trabalhei nela ainda.
Pois essa ligação depois fica, não é? A partir de uma certa altura fica essa ligação quase
não sendo eu assim
familiar.
Uma pessoa, não sendo eu assim uma pessoa muito ligada à igreja. Em si,
sim.
Né? Mas gosto...
A arte sacra é uma coisa, a igreja é outra, não é?
Ah, claro, completamente, completamente.
Há pessoas que adoram a arte sacra e, no entanto, não têm nenhuma ligação à igreja, não é?
A maioria das pessoas que eu conheço ligadas à arte sacra não são católicos.
Exatamente, também conheço alguns.
Não são. São Domingos também é muito bonito.
Também.
É uma atriz também, é muito...
Sim, são todas, mas realmente a misericórdia é um exemplo. Eu devo dizer que na quinta-feira fui ver uma igreja, porque acho interessante, quanto mais não seja, pelo trabalho que as pessoas têm, que investem ali para agradar a quem as visita. E acho que pelo menos uma pessoa deve ir ver uma vez no ano, não é?
Pois.
E entrei realmente na Igreja da Misericórdia. É fabuloso.
É fabuloso.
Então aquela forma como iluminam o teto, que parece que há ali um segundo nível, que nos leva a outro nível, achei de uma beleza que nunca me tinha apercebido. É engraçado.
A igreja da Senhora da Agonia, sendo pequenina,
também
em termos de pintura,
é
muito bonita.
Muito bonita,
é muito
sim.
Bonita.
É, sim. E temos aquelas pequenas igrejas, capelas pela cidade, que têm pormenores quase únicos e que a gente não vê em muito
São Domingos tem um altar em folha de prata, que é raríssimo, porque em folha de ouro há muitos.
Sim, mas a folha de prata não é vulgar.
Não encontramos tantos.
Não, nós temos, era como eu dizia há pouco, temos umas pérolas interessantes.
Temos, claro, temos.
Temos é de não as deixar cair, não é?
Não as deixar cair.
Senão corremos o risco de as estragar, não é? E já agora, talvez seja sabedor, São Domingos sempre criou uma sala para expor a arte sacra. Neste restauro, eu não faço ideia o que é que aconteceu. Eu ouvi falar nisso há muitos anos atrás, já.
Não sei.
Que o espólio era bastante interessante.
Pois, tenho um espólio interessante, mas
do que resta, do que aconteceu muitas vezes, não é? Que é as pessoas colecionarem peças de arte e levarem, pronto, elas a terem de pés.
Pois, às vezes. Mas isso com muita frequência. Com muita frequência. Às vezes aparecem-me peças para restaurar.
Duvidosas, não é?
Duvidosas, que eu acho que foram... Mas principalmente vindas de fora.
Pois, acredito. Ninguém vai restaurar
de França,
uma coisa
da França em particular. Parecem peças muito interessantes por preços assim,
claro,
muito baixos.
Pois, acredito
que a proveniência dessas peças não deve ser assim muito legal.
Isso é que é aborrecido, em todos os aspectos, não é?
E mesmo em telas.
Sim, sim, é muito mais fácil.
Aparecem aí coisas.
É muito mais fácil.
Alguém negocia com isso.
Pois, está claro.
Não é? Eu não entro nisso.
Claro.
E falsificações também não.
Que
é muito fácil falsificar.
Acredito que sim.
Ah, é muito fácil.
Acredito que
temos
sim.
De estar muito atentos, para sabermos se estamos realmente com uma peça autêntica ou se aquilo é uma.
Ou é fingida.
Ou é fingida. Já tenho descoberto algumas.
Acredito que sim.
Se nos nadas, a gente chega lá.
Agora imagino uma coisa, deixa-me fazer-lhe outra pergunta, que eu sou muito curiosa nesta área do restauro e das pinturas, etc., destas coisas todas que nos fazem bem à mente e aos olhos também. Se eu tiver uma tela, já com alguns anos, que seja, por exemplo, um retrato, vamos imaginar, a óleo.
Sim.
E que tenha algumas imperfeições já por causa da idade, da própria tela, porque já tem realmente muitos anos. É fácil minimizar aquelas irregularidades que tem?
Temos que ver o que é, mas nem sempre é um trabalho difícil ou caro.
Certo.
Noutras situações pode-se tornar realmente dispendioso.
Uhum.
Quando são obras de grande valor, o ideal é que elas passem por um laboratório para serem devidamente analisadas, para se concluir a idade delas, as tintas utilizadas, os pigmentos utilizados, porque tudo isso é possível. Mas isso já não é do artista, já não é do artista.
1920, 1915, por aí.
Normalmente uma tela com essa idade não está assim tão estragada.
Não, são pequenas coisas, realmente.
Pequenas coisas.
E depois, eu pessoalmente tenho duas peças feitas em... São duas cópias do Louvre. que são feitas em papel, em negativo de fotografia.
É sim.
Uma técnica que existia muito na altura e que tenho realmente há bastantes anos, desde que me conheço, e noto que nos cantos às vezes começa a desaparecer a pintura e aparece o papel de fotografia por baixo, realmente.
Pois.
Porque aquilo é mesmo, pois. Não sei se é vendido lá dessa forma para depois ser pintado. Não conhecia essa técnica, pois não?
Não, não. Eu tudo que for, eu tudo que não seja autêntico não me cativa muito.
Não, a questão do papel é que é diferente.
Pois. Mas porque sabe que nesta altura, hoje, manipula-se a imagem de tantas formas que até
essas
ter algum
peças
crédito.
É que eu digo que serão de 1910, 1915, pois. Por aí.
Mesmo assim já tem uns anos, não é?
Sim, sim, sim.
Mas atualmente manipula-se a imagem de tal forma que não é difícil
ser
atingir
pintor.
Resultados. Não é difícil. Não é difícil. Não é?
Está a falar das projeções.
Por exemplo,
isso
mas
é...
eu não gosto.
Pois,
é por isso que na pintura, eu na pintura artística, digamos, só me apetece pintar aquilo que me sai mesmo da cabeça, que nem sequer tenho referências.
É, nós sabemos que realmente há certas
modelo.
Técnicas que facilitam o trabalho.
Utilizam-se,
não é?
Mas não é isso que me agrada.
Pois.
Digamos que hoje é muito fácil manipular a imagem para que se consiga fazer, sei lá, uma rua, uma praça. Não quer dizer que eu não pinte isso.
Claro.
Mas utilizo mesmo o meu desenho.
Pois está, claro, a observação, não é? A sua perspectiva.
É.
Claro.
De preferência, claro que procuro modelos. Se quiser fazer uma Praça da República, eu preciso de fotografias.
Sem dúvida.
Pelo menos.
Pelo menos.
Porque não tenho na cabeça, não tenho assim uma memória visual que me faça...
Ir ao pormenor. Pois está, claro.
Mas depois trabalho os meus desenhos. Claro. Me leva um bocado mais de tempo, gosto disso. Mas gosto muito mais da pintura que nos sai. Pegar um tema e pintar.
É espontâneo.
Olha, das últimas coisas que eu fiz, porque tenho andado muito ocupado com os restauros, foi um trabalho. O Cipriano que me convidou para uma exposição sobre a paz.
Que decorreu há pouco tempo.
Sobre a paz.
Pouco tempo atrás, sim. Que eu vi.
Eu fiz lá eu fiz um boneco. Porque eu não acredito na paz.
Tão facilmente, não.
Eu acredito nos intervalos da guerra.
É,
não há paz. A paz não existe no ser humano.
É cíclico. Isto vai-se renovando,
começa,
vai voltando.
Começa nas nossas pequenas guerras interiores. Passa para aquelas guerras com o nosso vizinho ou com o grupo rival. Seja no que for, seja no desporto, seja nisto, seja naquilo. Passa pelo nosso egoísmo. E de vez em quando vai explotar num conflito mais abrangente.
Mais sério.
É.
Mais sério.
E portanto eu não acredito na paz. Eu fiz a guerra. Eu nasci. E em pequenino ouvi os meus irmãos mais velhos falar das consequências de uma bomba atómica. Tinha reventado uns anos. Eu nasci em 50.
Claro.
Não foi. E depois cresci e aos 20 anos tive de ir para a guerra.
Como todos naquela altura.
Como
é?
Quase todos.
Quase todos.
Altura,
sim.
Quase todos. E depois, quantos conflitos não temos assistido por aí?
É verdade.
E agora, assim mais próximo, está aqui mesmo na Europa.
Estamos aqui com um problema.
Portanto,
entre mãos, que é um problema de todos.
É um problema de todos.
Sim, estamos todos metidos nessa luta.
Portanto,
não é?
Para mim, a paz é são pequenos intervalos entre guerras.
É claro, claro que são.
Porque todas as fronteiras foram demarcadas
eles,
com,
não é? Existam eles, esses pequenos intervalos.
Ah, mas que existam.
Têm de existir.
Mas podiam ser. Mas com um bocadinho de esforço, se calhar era
claro
mais fácil.
Que sim, mas sabe que a luta pelo ter, em vez de
o
ser.
Poder, a vingança. Vingança, o orgulho.
É, e o querer ter. Isto é uma atitude de posse, não é mais nada, não é? Em primeiro lugar. E que para isso nós tracemos uma linha em que tudo que nos aparecer à frente é demolido, é destruído, é terrível. Principalmente numa altura em que viemos de uma guerra silenciosa, que nos apontou a arma
Sim.
a todos,
Sim.
e todos os dias e a qualquer hora, sem nós sabermos realmente qual seria o fim dela ou o nosso. e que estamos a lutar pelas vidas com as vacinas, com as máscaras, com esta preocupação constante de não nos juntarmos para nosso bem, e depois chegamos a esta altura e vemos que se mata com a maior das facilidades. Rebenta-se uma bomba sem pensar sequer se aquelas pessoas lutaram pela vida ou querem realmente esta guerra,
e
faz-nos
destes.
Pensar que há coisas tão más, não é? E sem solução à
partida. Ainda há poucos dias falei nisto numa conversa com alguém em que eu dizia: a guerra vicia, o prazer de provocar sofrimento vicia. E é terrível.
É, pelos vistos.
Mas vicia. Nunca me senti viciado por tal, mas assisti.
Pois, imagino que sim.
Assisti.
Só pode.
Mas como é possível sentir prazer em provocar sofrimento?
E morte.
E morte a outras pessoas. Como é possível sentir
depois
isso?
Depois o espetáculo terrível que é que se assiste diariamente, em que uma senhora dos seus... Isto faz tudo parte da vida. Uma senhora dos seus, talvez, 75 anos, chora para uma câmara de televisão em que pede ajuda e diz que está só, não tem que comer, não tem onde dormir, não sabe qual vai ser a vida dela. Não tem quem olhe para ela, porque não sabe de ninguém.
É, terrível.
Isto é o que nós apresentamos no século XXI como futuro às pessoas?
Porque eu vejo Não é com frieza, não é frieza, mas com alguma naturalidade, que é preocupante também, muitas destas coisas, porque eu assisti a elas.
Claro, viveu,
não é? Eu vivi-as.
Que ainda é pior.
Crianças abandonadas, que estavam ali, eu lembro-me do... Um dia até escrevi um poema sobre isso, sobre esse rapaz. Era o João, que os pais tinham sido mortos, e o miúdo andava ali, perdido. À beira do nosso acuartelamento, que não era mais que meia dúzia de barracas, com arame farpado à volta, e arranjava-lhe uns bocados de comida, eu e outros amigos, né? Que é feito dessa criança, né? Que hoje terá 60 anos, ou isso, quer dizer, não é? Isto marca de tal forma que quando vejo alguém entrar num luto extremo porque lhe morreu um cãozinho com 16 anos, eu digo assim: mas que coisa ridícula! Um cão que mora.
Não chegamos a extremos. Não há volta a dar, acho eu. Mas o animal de estimação consegue ter um lugar que um pai ou uma mãe não
tem. Mas isso a mim faz muita confusão na minha
muita
cabeça.
Mesmo.
Faz-me muita mesmo.
Como é
confusão?
Que não. Agora eu pergunto, eu não tenho nenhum curso de psicologia, mas pergunto a quem de direito como é que nós não temos de estar em guerra.
Pois.
Se quando isto começa em casa, que nós não conseguimos valorizar a pessoa que passou dos 60 anos ou dos 70 e que já é um peso morto, vamos cá ver, não é? É assim que muitas vezes se vê. Eu tenho visto idosos serem mandados calar.
É, claro.
Portanto, isto é uma falta de respeito pela liberdade de expressão de cada um, não é?
Mas a sociedade está assim.
A sociedade está assim, o neto não sabe como o avô se chama, porque é o avô, foi sempre avô, e a avó não sabe como ele se chama, pronto, sabe lá se é Manel, se é Joaquim, é o avô. Portanto, esta falta de identificação que nós temos com a nossa própria vida, a nossa própria realidade, induz-nos a sermos viciados, como disse há pouco, em andar, ir. Descobrir e fazer e ter aquilo que se quer, nem que para isso ultrapassemos certas barreiras.
Uma vez
mas
por...
isto é uma conversa muito séria, não pois era? Não era aí que a gente queria.
Então mudemos de assunto. Se ainda há tempo para mudar de assunto.
Ah, sim, ainda temos uns minutos. Próxima exposição. Falemos de coisas alegres. Que
então vamos
é
lá falar de coisas alegres.
E com cores bonitas.
A minha arte e a minha pintura nem sempre é alegre.
É nos porque, tons bonitos.
Sim, nas cores.
Pronto, claro
eu
que é alegre.
Cores, as cores quentes.
A mensagem é que
mesmo
ser
quando. Porque eu faço com frequência temas de guerra, é com cores alegres. Não, eu não posso chamar temas de guerra. Da África.
Sim.
Temas da África. É, aquele encanto. É qualquer coisa de misterioso que nos cativa.
Acredito.
Apesar da situação difícil.
Eu já ouvi isso tantas vezes mas, que eu adoraria lá ir. Não conheço a África,
coisa.
Mas gostava.
Aquele pôr do sol, aquelas coisas, aqueles cheiros, tudo aquilo é encantador.
É vida, não é?
É vida. A situação do povo não era boa, mas pronto. Exposições. E as exposições não estão muito preocupado com elas. Porquê?
Mas elas vão surgir, não é?
Sim, surgindo. Quando são coletivas, ótimo. É um quadro ou dois, isso tenho sempre.
Uhum.
Individuais. A última que fiz foi aqui na Ordem dos Médicos, na Rua da Bandeira.
Sim.
Mas só de desenhos. Porque como com a pandemia, fiquei desligado das aulinhas de pintura. Fiquei desligado do grupo de folclore. Fiquei desligado de um outro grupo de música tradicional que eu tocava bandolim lá para os lados de Barroselas. É da Mó, aquela instituição.
Sim,
que
sim, sim.
Fiquei mais horas em casa. Punho uma musiquinha no computador e eu fui fazendo desenhos. E então fiz uns 170 desenhos,
só.
Assim, muito malucos, assim, uma coisa. Mas era. Sem intenção nenhuma de os publicar ou de os expor.
Fez
foi fazendo,
boa,
foi
é?
Fazendo. Às vezes perguntava-me, não queres vender este desenho? Assim, não, eu não vou vender nada, este fica aqui em pastas para o meu neto. Não vendi nada. Mas depois vou assim, mas também fechar isto aqui em pastas, tudo também é... E então, resolvi fazer uma edição daqueles desenhos em livro, não é? Uma edição de autor.
Ah, que interessante.
Tive uma ajudinha na seleção do Carlos da Torre, que é um muito bom bem. Amigo e um homem entendido nas artes.
Certo.
Escolhemos ali uns 70 desenhos, escrevi assim uns 70 pequenos poemas, os certos de alguns poemas que eu tinha feito, que às vezes tenho mania que sei versejar.
Sabemos todos.
Se bem que o poema não precisa ser versejado.
Claro que não.
E fiz uma coisa engraçada, fiz um livro engraçado e fiz a apresentação ali, na Ordem dos Médicos, com uma exposição de desenhos. Eu essa exposição de desenhos vou procurar expô-la mais vezes, mesmo para divulgar o trabalho.
Já é diferente, não é? Um trabalho diferente.
É. Mas sinceramente comecei aquilo sem intenção, porque alguns até são assim um bocado, fazer mensagens que me apareciam. Alguém mandava uma mensagem e eu via assim, de lixar, pá. Bem, isto do lixar não se devia dizer aqui, mas pronto, está bem, já saiu. Eu sou sempre assim muito franco a falar.
Com certeza,
portanto,
então.
Espero que não saia assim nada de especial.
Não é nada ofensivo.
Só conto uma história. Que um dia estava a desenhar e vai-me aparece uma mensagem de um fulano. Somos amigos, mas era um negacionista de primeira. Não, vírus não havia vírus nenhum, tudo era invenção, tudo era isto.
Vacinas nem pensar.
E eu, a vacina nessa altura ainda nem
existia.
Nem estava. E então eu peguei num papel e assim com traços muito, muito livres, desenhei um burro com uma máscara nos olhos, não é? Nos olhos.
Sim.
E a roer uma cenoura. E depois, mas com um traço mesmo muito livre, muito livre. Desenhei umas rodinhas a simbolizar o vírus e tal, e algumas cruzes de quem já tinha morrido. E depois escrevi uma quadra sobre aquilo, não é?
A dita mensagem.
É. E aparece a abrir o livro.
Muito bem. Já estamos com uma indicação do que poderemos ver.
Foram sempre desenhos assim muito espontâneos que apareciam na hora. Alguns eram só mesmo para...
Pois a piada é essa, não é?
Fazer um gosto à mão enquanto ouvia música, enquanto ouvia assim uma musiquinha. Porque a mulher, para saber umas telenovelas, e eu não me prendo muito às telenovelas, não me prendo nada.
Claro.
Ia-me entretendo assim. E portanto a pandemia não teve assim grande
peso. Produtiva.
Foi produtiva.
Está a ver,
foi
uma produtiva. Época produtiva.
E mesmo assim ainda pintei algumas telas também.
Ótimo. Nós temos tempo limitado, temos
de
acabar com pena, porque com certeza iríamos ouvir mais histórias, mais de si, Mas já ficamos a saber muito, coisas que eu pessoalmente nem imaginava sequer.
É
que o senhor fazia restauros, essas coisas todas que eu imaginava. De qualquer das formas, uma coisa que eu imagino é que realmente tem uma vida cheia e sem qualquer problema. Deve ter um problema de tempo às vezes, por vezes.
Vou conciliando,
Sim, vai doseando, não é?
Até porque...
Entre umas coisas e outras,
agora,
não é?
Eu agora só faço um trabalho, se gostar, se me der prazer fazer.
Claro, logicamente, já está nessa altura,
já
acho muito bem.
Tenho direito a isso, não é?
Para mal mim, seria,
o trabalho tem que ser, tem que me dar prazer.
Exatamente.
Não faço naturalmente, não é?
Pois está, claro. Pronto. É assim mesmo, assim é que tem de ser. Olhe, foi um gosto. Esta conversa foi muito interessante.
Muito obrigado.
Dissemos aqui algumas coisas que se calhar já toda a gente sabe. Falámos da pandemia, falámos de várias coisas, mas tudo faz parte da vida. E também faz parte da vida desejar-lhe uma ótima Páscoa, com muita saúde.
Sim, também.
E a quem nos está a ouvir, muito obrigada.
E que a gente se vá encontrando por aí nos festivais de folclore.
Isso era bom.
E que a praça ganhe outra vez toda aquela cor.
Sim,
não é?
Também digo. Vamos lá ver se as festas da agonia já contribuem para
espero
isso.
Que
isto
sim.
É no instante que passa, daqui a pouco já lá estamos.
É, isto é no instante.
E quanto a nós, já sabe, olha, as nossas conversas são sempre assim, interessantes, tocamos em vários aspectos e esperamos ter-lhe tocado nessa vontade de querer saber mais. É isso que nós queremos e desejar também incondicionalmente uma Páscoa ótima, cheia de tudo. Tudo que é bom, principalmente saúde. Até sábado, fique bem, bom dia.
Usanças.